Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta audiência dos membros da Ordem dos Psicólogos, que desde já agradeço a vossa presença. Realmente esta reunião foi marcada para este dia e dado que o deputado do PSD já havia um compromisso assumido, portanto não vai estar cá presente, pese embora eu como coordenadora também pertença ao mesmo grupo parlamentar. Temos a deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, a deputada Paula Batista, também do Partido Comunista Português, a deputada Teotónio Pereira, do CDS-PP, e também, por razões de saúde, o deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista, não estará cá, mas estará quem tomará as devidas notas para seu conhecimento. Assim, nós vamos dar então início à nossa audição e vamos dar a palavra, penso que é o professor Samuel. Pronto, daríamos a palavra de 5 a 10 minutos para expor e depois damos continuidade ao grupo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente desta comissão. Eu e o meu colega, Dr. Francisco Rodrigues, queríamos agradecer também esta oportunidade de participarmos nesta reflexão sobre as necessidades educativas especiais. Para nós é uma questão muito, muito importante. O anterior quadro legal foi feito, ainda não havia a Ordem dos Psicólogos, nós não tivemos a oportunidade de dar o nosso contributo e, por isso, estamos muito, muito gratos por esta oportunidade de podermos participar nesta reflexão que visa rever o quadro normativo da educação especial. Para nós esta é uma questão muito importante porque se prende essencialmente com um número muito alargado de utilizadores, de acordo com os números que nós temos. Atualmente há cerca de 43.156 crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Isto é um número muito significativo. Nós temos a consciência e aquilo que nos vai chegando é que não há recursos suficientes, sobretudo em zonas mais afastadas dos grandes centros, para dar resposta a estas necessidades. E portanto, a nossa preocupação vai em primeiro lugar para os interesses destes utentes e conseguirmos assegurar a qualidade dos serviços que são prestados a estas crianças e jovens. E esta é uma questão para nós também muito séria, já abordaremos essa questão. Uma outra questão que se prende com a autonomia dos psicólogos neste processo. Até agora, e de acordo com a lei em vigor, prescrição destes serviços era feita por um médico pediatra ou pedopsiquiatra. Nós achamos que os psicólogos têm autonomia científica para não só avaliar, como acontece até agora, mas também para prescrever. Sim, exato. Portanto, não nos faz sentido, na nossa opinião, não faz sentido que tenha que ser um médico a prescrever ou a dar o aval para que a criança tenha apoio neste psicológico. Porque, na verdade, o médico toma decisões com base em avaliações feitas por psicólogos que recomendam e, portanto, aquilo que um médico faz é passar um papel atestado. E pensamos que, numa lógica também de economizar custos, este é um custo que não... É verdade que, em alguns casos, nós reconhecemos isso, em alguns casos, pode haver a necessidade de intervenção do médico para prescrever medicamentos a crianças que precisam de acompanhamento médico e medicamentoso. Mas esse número é muito reduzido. A maioria das crianças com necessidades educativas especiais são avaliadas por um psicólogo e por equipas multidisciplinares. Nós estamos totalmente de acordo com esta ideia. É verdade que sabemos que no Norte há situações onde esta avaliação é feita por professores e diretores das escolas. Nós não vemos inconveniente nisso, desde que nessa equipa haja um psicólogo que faça a avaliação, que ateste essa necessidade, porque muitas vezes, como sabem, as necessidades apontadas e visíveis têm outros aspectos que não são tão visíveis e que carecem de uma avaliação mais rigorosa com instrumentos de avaliação psicológica. E por isso pensamos que seria de toda a utilidade que, sempre que haja uma equipa destas, um psicólogo faça parte dessa equipa e a ele seja atribuída a responsabilidade da avaliação e atestação da problemática em causa. E também a prescrição das medidas de acompanhamento e de intervenção. Isto, no fundo, respeita algo que esta Assembleia já anteriormente definiu, que é a autonomia científica desta classe, com capacidades para fazer e competências para fazer este trabalho. Por outro lado, uma coisa que nos preocupa é a oferta destes serviços está muito concentrada nos grandes centros. Quer dizer que crianças em aldeias, vilas do interior têm menos acesso a estes serviços e têm igualmente direito a eles. Nós temos uma solução para isso. A solução passa por criar uma rede de psicólogos que estariam disponíveis em todo o país para prestar este apoio. A Ordem assume o trabalho de identificar esses colegas. Alguns já têm muita experiência e, portanto, não há necessidade de fazer nenhuma certificação, apenas a acreditação. Mas eu penso que a mais-valia da Ordem é oferecer às famílias que necessitam deste serviço o acesso a uma lista em todo o país, portanto, uma lista de proximidade para as famílias que necessitem deste serviço. E, nesse sentido, há aqui uma garantia de qualidade que a Ordem atesta ao colocar, ao fazer essa lista e disponibilizá-la para o grande público. Um outro aspecto, não menos importante, e para o qual também temos uma proposta de solução, como sabem, há várias clínicas no país que centralizam grande parte deste trabalho. A nossa preocupação em relação a essas clínicas é a garantia do rigor e da qualidade do serviço prestado. Nós conhecemos algumas situações em que o trabalho é feito por psicólogos estagiários. Isso para nós não é aceitável. Um psicólogo estagiário não está ainda preparado para fazer este trabalho, está no seu processo de formação e de reconhecimento para ter a sua célula profissional e, portanto, estas situações, neste momento, não são controladas por ninguém. Ninguém controla isto. Mas nós temos uma proposta a fazer e a proposta, à semelhança do que acontece com outras situações que esta Assembleia já colocou em forma de lei, é a Ordem certificar organismos, clínicas, para poderem fazer este trabalho. E este é o nosso contributo para garantirmos minimamente não é? Que o serviço prestado tem a qualidade de acordo com aquilo que a ordem definir como critérios mínimos, e também de uma forma mais uniforme em todo o país, porque não nos faz sentido que este serviço prestado tenha determinadas características e determinados técnicos numa localidade e noutra pessoas com menos experiência ou com menos rigor. E para nós, uma outra questão importantíssima que neste momento não acontece é a avaliação dos resultados. Para nós, ordem, o processo de certificação destas entidades, para além de identificar critérios considerados mínimos para que estas clínicas possam funcionar, critérios de instrumentos de atuação, de avaliação, competências dos vários técnicos, rigor e transparência na forma de fazer o trabalho, a questão da avaliação para nós é fundamental. Só avaliando é que nós podemos atestar que o trabalho que é feito tem resultados, é um benefício, é um retorno, é uma mais-valia para as crianças e para as famílias. Havia uma outra questão, enfim, que neste momento até não nos parece a mais importante, mas não queríamos deixar de referir, que é a questão, a atual lei 3/2008 é muito restritiva e nós pensamos que poderíamos, enfim, alargar o âmbito da intervenção, porque pensamos que há crianças com necessidades que não são de caráter permanente, mas específicas, que precisariam deste apoio e deveriam ter acesso a ele. Meu colega, não sei se quer dizer alguma coisa.
Sr. Presidente, me permitir. O que me parece que falta acrescentar aqui tem que ver com situações relativas à qualidade, especificando algumas que nos têm chegado e que são preocupantes e que têm merecido a nossa ação nos fóruns competentes em que podemos atuar e que são visíveis pelo facto de muitas vezes existirem prolongamentos relativamente estas mesmas intervenções que não são razoáveis, não têm fundamentação para existirem. Já existiu até no âmbito do Conselho Jurisdicional da Ordem a publicação de resultados de ação disciplinar na sequência de verificação de situações deste género. Isso já não é virgem neste momento. Existem outras situações que nos foram denunciadas e, portanto, neste momento estão em Conselho Jurisdicional e, portanto, sobre elas neste momento não há outra informação disponível, mas os dados que existem, que decorrem dessas mesmas denúncias que nos chegaram, preocupam-nos por aquilo que podem representar neste fenómeno. E esse aspecto levou-nos também a considerar a possibilidade de se encontrarem outras metodologias no que diz respeito ao financiamento destas atividades, portanto, relativamente à subsidiação que existe aqui atualmente, que pudessem também ser, pudessem atenuar este problema. E fomos beber um pouco àquilo que é a experiência, embora num campo completamente diferente, mas que nos parecia poder chegar a este propósito, a experiência da Ordem dos Médicos Dentistas no que diz respeito ao pagamento direto aos profissionais, sem passar por entidades que no fundo fazem aqui uma certa intermediação. Não nos parece que tenha que ser só e apenas forçosamente por essa forma. Pensamos que a existência dessa possibilidade, que no fundo da abertura à possibilidade dos profissionais enquanto profissionais liberais poderem vir a fazer num quadro regulamentar dentro da própria ordem e na sequência da legislação que venha a ser publicada, que permitisse uma situação deste género direta, reduziria este problema, e estes profissionais estão sob a alçada ética e deontológica da Ordem. De qualquer das formas, resulta daqui sempre a necessidade de se encontrarem, para além destas situações que acabamos de referir, outras medidas que possam prevenir e identificar mais rapidamente estas situações que são contrárias à lei, para além de alguns outros contos mais específicos da profissão que nos fóruns próprios estão neste momento a ser analisadas. Mas parece-nos que, para além das questões específicas da profissão, poderão existir outras questões que, no que diz respeito à Ordem, se viermos a ter um mínimo de indícios na nossa posse nesse sentido, atuaremos em conformidade enviando para o Ministério Público. Mas gostaríamos, de qualquer das formas, de alertar, porque parece-nos uma situação que às vezes terá alguns contornos potencialmente, sim.
Muito obrigada, Dr. Francisco. Vou dar agora a palavra aos senhores deputados. Mais a palavra à senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português.
Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, de cumprimentar os senhores professores Samuel Antunes e Francisco Rodrigues, em representação da Ordem dos Psicólogos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Eu creio que, daquilo que era o pedido da audiência, que se perceba que o grupo de trabalho que foi criado pelo Governo, nós não temos qualquer informação sobre o trabalho que é desenvolvido, nem para além da portaria que foi publicada, do despacho que foi publicado, nós não temos qualquer outra informação, e por isso apenas nos podemos tomar boa nota das questões que colocam, e dizer que eu, a determinada altura, quando estava a ouvir, não percebi se vocês estavam a referir às questões da aplicação do subsídio de educação especial ou de educação especial, porque não é a mesma coisa, nem são os mesmos ministérios que tutelam, nem os mesmos tipos de apoios. Porque o que me pareceu da exposição que foi feita foi preocupações, naturalmente, importantes relativamente ao subsídio de educação especial e à forma como esse subsídio financia determinado tipo de terapias e de apoios. Certo. Pronto. Que não se enquadra no âmbito do 3/2008. Pronto. Exatamente. Isto porquê? Porque relativamente à opinião que o PCP tem relativamente ao 3/2008, é conhecida, é pública, nós por diversas vezes já propusemos a sua revogação porque não acompanhamos o 3/2008, desde logo porque entende como prioritário acompanhar crianças apenas com necessidades permanentes e não transitórias, porque estabelece um critério de escolas de referência sobre as quais contraria aquilo que nós entendemos que é o princípio da escola inclusiva, de que em todas as escolas devem existir condições materiais e humanas adequadas ao processo de aprendizagem e de inclusão daquele aluno, e não escolas sede num distrito em que os alunos têm que deslocar diariamente ou semanalmente, como há casos disso. Estamos, relativamente a isso não concordamos, nem relativamente às questões da referenciação do número do tipo de alunos que têm acesso aos apoios de educação especial, porque nós, no nosso projeto de lei que temos, que é um regime jurídico de educação especial e que a Ordem conhece, que nós sempre temos enviado, é um regime de referenciação e de acompanhamento alternativo em que se pode ou não aplicar a CIF, mas a CIF não se aplica para efeitos de elegibilidade dos alunos. Pronto. Isto para dizer o seguinte, nós entendemos que, relativamente a esta matéria, temos vindo também a acompanhar aquilo que é a experiência dos CRIs, e relativamente a isto, também tendo em conta o quadro de subfinanciamento dos CRIs, de redução significativa do financiamento dos CRIs e do tipo de intervenção, temos hoje algum tipo de dúvidas relativamente a este tipo de modelo de prestação de serviços. Esta é uma das questões que colocamos, porque o que nós entendemos que é essencial é que os serviços de psicologia e orientação nas escolas sejam supridos com um vínculo público e contratação através de uma carreira específica de psicólogos e não através do primeiro escalão do estatuto da carreira docente, e entendemos que é fundamental os psicólogos estarem em contexto escolar, porque isto desde o psicólogo ou vários psicólogos, quando isso justifica, porque isto de certa forma acaba por afastar qualquer possibilidade de preocupações que aqui nos deixam relativamente à não avaliação, porque um psicólogo que está integrado numa escola é avaliado, em função do seu trabalho, responde perante a escola e a comunidade, do ponto de vista sociolaboral também é sujeito a essa avaliação, e portanto nós entendemos que o modelo mais adequado às necessidades da escola pública inclusiva é a existência de meios nas escolas e não a contratualização, quer com clínicas, quer com outro tipo de serviços. Ainda assim, compreendemos que pode não haver condições de existir um pedopsiquiatra nas escolas, por exemplo. E por isso pode, em determinadas alturas, existir necessidade de contratualização de um apoio, que não seja apenas um apoio medicamentoso, pode ser um apoio terapêutico, porque também existe hoje uma tendência para, de certa forma, uma aplicação excessiva de medicamentos, porque do ponto de vista da necessidade de meios humanos, isso neutraliza uma série de necessidades, e nós temos também dúvidas sobre isso. Isto para dizer o quê? Que nós entendemos que no âmbito da questão do 3/2008, o que seria necessário era existir psicólogos nas escolas, e nós temos conhecimento de situações em que há psicólogos a acompanhar 4.500 alunos, e temos-lo dito, e aproveito também hoje aqui a vossa presença, porque creio que da última ou da penúltima vez que cá estiveram, disseram que com a inauguração da página da Ordem seria possível dizer quantos psicólogos em contexto escolar existem hoje, e se nos pudessem dizer hoje, ou melhor, neste ano letivo, porque nós era importante também percebermos isso, quer se têm essa informação, porque entendemos que é importante. Agora, temos relativamente à questão do subsídio de educação especial outra preocupação, e foi isso que justificou que o PCP tenha apresentado um requerimento para a vinda do Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social, porque é a tutela que define esse apoio, que foi aprovado, e que nós, no próximo dia 26 de Fevereiro, numa audição regimental, ficou acordado que, na primeira ronda, se abordaria apenas as questões do apoio às pessoas com deficiência, entre as quais nós temos também o objetivo de colocar esta preocupação relativamente ao subsídio de educação especial. Pronto. E por isso é que nós compreendemos que há apoios específicos que, tendo em conta o diagnóstico da criança e do jovem, pode não existir aquela resposta na escola. Agora, também entendemos que era importante que, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, se encontrasse uma resposta de qualidade, porque entendemos que seria muito importante, naquilo que são hospitais pediátricos, mas também não sendo hospitais pediátricos, hospitais distritais com resposta efetiva a este nível, pudesse ser salvaguardado. Por certa forma, o entendimento do PCP é de que apenas o acompanhamento público, apenas não, o acompanhamento público destas matérias é por si só uma salvaguarda da análise da qualidade do serviço. E, portanto, a questão que entendemos relativamente a isso, mais do que ser uma estrutura, um modelo de que vem um profissional de fora à escola, dá o apoio e vai-se embora, é garantir a presença na escola quando está esgotada essa possibilidade, e não responde, então se pode naturalmente concretizar. Mas já agora, e para terminar, dizia o seguinte, quando os senhores dizem que pode haver situações de falta de qualidade no apoio que é prestado, estão-se a referir apenas a psicólogos?
Pronto. Estamos a referir para já à realidade que melhor conhecemos, que é a realidade que nos chega, e às questões da qualidade que estamos a referir, balizando aqui um aspecto muito em particular, que diz respeito ao aspecto que eu estava a referir dos prolongamentos.
Pronto, então, mas depois, se calhar, já respondo para falar, para também a deputada do CDS, creio que também se tinha escrito. Mas isto só para dizer o quê? Porque se um psicólogo está a exercer, está inscrito na ordem, não é? Uhum. E tem que estar obrigatoriamente inscrito na ordem. E por isso, desse ponto de vista, tem uma obrigação deontológica para com a ordem que é escrutinável, não é? E, portanto, existindo sempre uma queixa formal ou informal, a ordem pode, nesse caso, atuar.
Exatamente. Não
é? Pronto, e a minha pergunta é...
que estão a trabalhar em clínicas, pessoas que ainda não são psicólogas.
Pronto, mas a minha questão era esta, era se no ano de 2013 o apuramento que a Ordem fez, por exemplo, relativamente a anos anteriores, de situações destas, ou de não assegurar a qualidade do serviço, aumentou, ou de certa forma houve um registro de situações novas.
Há um crescendo.
Pronto, mas era esta a questão que deixava então. Obrigada.
Muito bem.
Está
Obrigada, Sra. Deputada. Vou dar a palavra à deputada Inês Teutónio.
Muito obrigada. Queria também cumprimentá-los em nome da CDS e em meu nome pessoal. E os temas aqui que levantaram realmente se vão muito aquém, pelo menos do pedido de audiência que fizeram, mas ótimo que até acho que são bastante mais importantes e batem exatamente nos pontos que são agora centrais nesta discussão nesta análise que se está a fazer, a revisão que se está a fazer da educação especial. Quando diz que o 3 de 2008 é muito restrito, nós concordamos em absoluto com isso, e esta distinção entre dificuldades de aprendizagem e necessidades educativas temporais também é uma coisa que tem que se fazer, tem que se perceber onde é que se vai ajustar aqui. Em relação à CIF, nós continuamos a achar que a CIF é um instrumento que é usado mais mais itens ou menos itens, conforme os próprios profissionais acham que eu tenho que usar para avaliar as crianças, portanto, acho que não há aqui qualquer problema nesse aspecto. Acho que tem que haver, obviamente, um ajuste, mas é no quadro global e não especialmente neste campo. Quando fala de serem os psicólogos a receitar os medicamentos...
Não, nós não podemos receitar medicamentos.
Não.
Nem queremos. Aí tem que ser um pedopsiquiatra.
Pois tem, exatamente.
Sim,
exatamente.
Não, mas nós não estamos a referir a essas situações. Estamos a referir as situações da prescrição do tratamento.
Ah, prescrição de tratamento, exatamente.
Intervenção psicológica.
Agora, exato. E essa parte é feita, não. Exatamente. E isto é feito como? Isto normalmente é feito por um conjunto de pessoas, entre o professor de educação especial, normalmente o psicólogo. Ou seja, primeiro a criança tem que ter uma avaliação, não é? Supostamente e teoricamente o que acontece é que a criança tem que ter uma avaliação, um relatório sobre o que é que se passa, não é? E quem faz esse relatório são os psicólogos. Pronto. E há quem possa pagar para os psicólogos fazerem numa clínica, há quem não possa pagar para que a criança seja vista numa clínica privada. E quando diz que os grandes centros estão nas grandes cidades, exatamente por causa disso, porque são os sítios mais lucrativos ou não. Portanto, obviamente, quem não tem dinheiro, realmente é financiado pela Segurança Social, como estava aqui a dizer a Rita Rato. E existe aqui também uma falta de... Não se percebe quais são os critérios, de facto, em que as clínicas são financiadas. Isto torna o sistema absolutamente... completamente deformado, porque não se percebe então se existem mesmo necessidades ou se existem necessidades dos psicólogos, que é diferente, ou se existem necessidades das crianças. Isto é uma coisa que obviamente temos que olhar, porque temos que saber até qual é a dimensão destes financiamentos e quem é que está a ser de facto sustentado, entre aspas, pelo Estado para manter o seu negócio e à custa indiretamente destas crianças que têm necessidades educativas especiais. Portanto, isto é um caso que, obviamente, e vamos falar com o Ministro em relação a isso, porque temos que perceber o que é que se está a passar e ajustar o que tem que ser ajustado, porque isto não é um negócio, não tem que ser um negócio. Em relação, portanto, quando as crianças são referenciadas, entram num determinado programa. E esse programa, no meu entender, também é coletivo, ou seja, é a professora de educação especial, são os professores do ensino regular que fazem parte, é o psicólogo e até os pais podem contribuir para esse programa, que pode ser, não sei, pode ser um pai, pode não ser nada, pode ser só um ajuste, pode ser várias coisas, não é? Mas há aqui um caderno de encargos que tem que ser seguido. Obviamente que os psicólogos estando incluídos, obviamente tem que ser, é fundamental que esteja. Na prosecução desse programa, não sei, não é líquido, no meu entender, porque há casos e casos, há casos que não é de todo preciso que haja um acompanhamento de um psicólogo, não há essa necessidade. Portanto, este ajuste das coisas tem que ser feito. Em relação à rede que estavam a falar, é obviamente importante, e é isso que estava a falar, que é saber quais são as possibilidades que o Estado tem de integrar ou não integrar psicólogos nas escolas, e aí ficava o assunto mais ou menos resolvido. Como é que o Estado vai cofinanciar estas clínicas para fazerem esta prestação de serviços? Quais são as necessidades que existem? Ou seja, isto é uma coisa que tem que se juntar tanto com a educação como com a segurança social e tentar-se oferecer a todo. Porque o que está a passar, e de facto isso é verdade, e tem que se fazer, é que há muitas crianças que estão a ser referenciadas sem qualquer critério. Ou seja, o critério da professora de educação especial, e mesmo assim muitas vezes as coisas não correm com o profissionalismo, porque não há sequer meios, muitas vezes, falta de professores de educação especial que possam estar a fazer este acompanhamento, e portanto há aqui uma grande... Crianças que têm um programa, têm um site, têm um pai, que não, se calhar não precisavam tão profundo, há outras que não o têm, as coisas não estão aqui ajustadas, o 3-2008 tem que ser referenciado por causa disso, e os meios também, obviamente. Agora, isto é de uma amplitude enorme, porque nós estamos a falar de várias circunstâncias. Temos crises onde estão psicólogos, temos escolas onde tens psicólogos, temos escolas onde não têm crises nem psicólogos. Nós temos aqui uma panóplia de casos. Temos só agrupamentos estão a ser servidos por clínicas privadas. Portanto, é preciso aqui dar aqui uma volta nisto, portanto, acho bastante importante a vossa avaliação que fizeram. Acho que era importante, até nesta altura que o Governo está a criar este grupo de ensino especial, que o vosso contributo vai ter que ser fundamental e essencial para se ajustar as coisas que se têm que ajustar. E queria-vos agradecer. E em relação a este prolongamento, é que eu gostava que se pudessem especificar um bocadinho mais o prolongamento do tratamento, entre aspas, porque é o que eu estava a dizer, quer dizer, parece-me tão específico, tanto que estão cada caso um caso, que eu não consigo perceber bem como é que o que é que estão a dizer, de facto. Se pudesse explicar melhor, eu agradecer. Era isto, muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pronto, em nome do Partido Social Democrata, quero também agradecer a vossa presença. Dizer-vos que aquilo que hoje nos comunicaram me parece bastante pertinente, porque na realidade há o facto, e eu como trabalhei também no terreno, conheço um pouco do facto de haver clínicas que têm mesmo psicólogos, outros também têm algumas reservas, como é que esses psicólogos foram criados com alguns tipos de cursos, e portanto daí que esta casa tivesse criado a ordem dos psicólogos para que nós pudéssemos pôr algum cobro àquilo que era o ter umas aprendizagens de psicologia e exercer a psicologia e até de alguns testes que eram bastante agressivos às crianças. Portanto, acho esta ideia realmente ter que ser trabalhada. Assim como também acho pertinente a vossa proposta de uma rede de psicólogos a nível nacional, que poderia até vir a funcionar, como a Ordem dos Advogados, não é? Que tem as suas nomeações oficiosas, e, portanto, seria também uma situação a considerar. De modo a que realmente a criança tivesse o acompanhamento psicológico enquanto fosse necessário e não de uma maneira permanente e sistemática, que muitas vezes o problema da criança até está mais a nível de familiar que propriamente a nível da própria criança, e portanto terá que ser um outro tipo de terapia, se calhar familiar, e não uma terapia direta com esta criança, que a afeta depois no desenvolvimento da própria, do próprio aprendizagem e portanto da sua capacidade pedagógica. E isto porquê? Porque a criança depois fica, embora esteja integrada, fica sempre com o tal resíduo de ter um SEI, de ter um PEI, ter um currículo alternativo, e que, integrado com os seus colegas, e em relação à cidadela, ao contacto com o psicólogo, e, por exemplo, nas terras idades, eles pensam porque é que eu vou e os outros não vão. Portanto, isto é realmente extremamente complexo e acho que esta situação tem que ser bem avaliada. E penso que os vossos contributos para este grupo de trabalho mais técnico que o Governo criou recentemente através do despacho 706C poderá ser e deverá ser realmente um bom contributo. Eu penso que nestes trabalhos irá haver uma discussão pública e irão criar também certamente algumas audiências sobre estas situações. E, portanto, todos os contributos podem dirigi-los ao próprio Governo, uma vez que o grupo criado é realmente do Ministério da Educação, pese embora nós com esta ata que hoje aqui labramos, também a faremos seguir como todas as audições para os respectivos Ministérios. Portanto, dou a palavra agora ao Dr. Francisco, né?
Muito obrigado. Muito obrigado pelas considerações e pelas questões que foram levantadas, que nos permitem não só clarificar algumas coisas, como também aprofundar algumas das nossas posições e reflexões sobre esta matéria. Começando pela questão que a Sra. Deputada Rita Rete referiu, nós já nos encontramos várias vezes nestas comissões, e como sabe também, nós desde o início que, antes de mais, defendemos que, de facto, uma necessidade que me parece que poucos questionarão como fugindo à realidade, acho que é factual, poucos questionam isso, que é de termos um corpo de psicólogos nas escolas públicas que vá muito mais além do que aquilo que é a realidade atual. Ainda há pouco tempo tornámos públicos rácios, que eu gostava de ter de memória, mas nem sempre a memória me assiste nessa matéria, mas faremos chegar até se calhar ainda hoje poderei fazer chegar informação nesse sentido, rácios que demonstram uma disparidade grande relativamente ao desejado, mas também quando comparado o público com o privado, por exemplo. O que também nos levanta questões relevantes nessa matéria. E para nós, o papel do psicólogo no contexto escolar e em contexto escolar preenche determinado tipo de necessidades e responde a necessidades que não são possíveis de substituir por uma presença mais casuística, como em algumas situações pode ser possível, mas não de uma forma geral e para um conjunto de atribuições que o psicólogo cumpre ou deverá cumprir na escola e que nessa matéria não é substituível por situações pontuais. Portanto, nós defendemos desde o início isso, aliás, ainda agora recentemente, em julho deste ano, tivemos em Portugal uma conferência, a conferência mais prestigiada em matéria de educação, de psicologia da educação, foi em Portugal, no Porto, e tiveram mais tiveram cerca de 450 especialistas de 30 e tal países de todo o mundo presentes em Portugal, e colocámos uma tónica muito grande relativamente às necessidades e à realidade portuguesa e portanto também tentando colher na participação com os outros profissionais daquilo que poderiam ser soluções para a nossa realidade. Infelizmente, e eu gostaria de dar nota disso aqui, não foi possível contar com qualquer representante do governo português a qualquer nível que fosse nesta conferência, mas os contributos foram dados nota pública desses contributos do que se viu dessa conferência internacional, e mais uma vez demos nota desta necessidade de reforçar aquilo que são estes apoios, até porque isso claramente vai prevenir muitas situações complicadas no futuro que vão parar depois ao Sistema Nacional de Saúde, que depois também, por sua vez, também não tem atualmente resposta no que diz respeito aos profissionais de psicologia e colocamos isto num ciclo um bocadinho infernal relativamente às possibilidades de ter apoio psicológico. Isto para clarificar que nós, numa visão muito pragmática de algumas situações, defendemos aquilo que apresentámos aqui, o estudo de uma situação de subsidiação, que se ela for necessária em determinados casos, que possa evitar outros problemas que nos parecem poder estar a existir atualmente com este sistema e alguns, enfim, vícios do próprio sistema, mas isso para as situações, isto um bocadinho tipo como a mulher de César, o que é de César, ou o que é de César, aliás, o que é de César, e portanto... o que nós estamos aqui a defender é para situações que esta necessidade se aplique e não para um conjunto de outras em que o que estamos a falar são necessidades que a escola tem e que têm que ser resolvidas no contexto escolar, até porque tem muito a ver com as dinâmicas da própria escola e, portanto, não se pode substituir isso com outras intervenções. Isto por um lado. Por outro lado, e também numa visão de que é preciso, para todos os efeitos, dar resposta às situações que no terreno, neste momento, estão a acontecer, e se não se pode dar resposta imediata de uma forma, vá-se construindo essa resposta de permanência nas escolas, desde já seria o ideal, e paulatinamente ir conseguindo garantir a cobertura necessária, mas ao mesmo tempo ir dando uma resposta, se não se consegue ter uma cobertura então imediata, que se fosse dando uma resposta também nas outras situações. Agora, deixar sem resposta ou ter uma resposta que seja pouco eficiente ou que esteja muito viciada em alguns termos é que não nos parece adequado, e é por isso mesmo que não nos furtamos a encontrar soluções alternativas que, complementarmente àquilo que é a necessidade de ter psicólogos nas escolas, possam dar respostas a este problema. Portanto, trata-se de uma situação complementar, não se trata de substituir, nem de perto nem de longe, aliás, isso seria contradizer tudo aquilo que temos vindo a defender desde o início da criação da Ordem dos Psicólogos. Referir, ainda a propósito de uma questão, Sra. Deputada Rita Rato, quanto ao número de situações que eventualmente tenham vindo a ser reportadas à Ordem, que tenham levantado dúvidas sobre o tipo de serviço que estivesse a ser prestado, Tem sido um crescendo, porque há uma maior consciência da intervenção da Ordem nestas matérias e, por isso, vai havendo, isto é a nossa interpretação, claro está, vai havendo um maior número de situações reportadas, porque as pessoas vão perdendo algum receio também e vão também percebendo que têm ali um interlocutor para fazer esse reporte. Falando de uma situação em particular, porque isto também permite dar uma outra resposta aqui, é um pedido de clarificação, Sra. Deputada, que era sobre o que é que estaríamos a falar, por exemplo, quando falamos em prolongamento, falando de uma situação que é pública neste momento, portanto, houve uma colega que foi suspensa na sequência de uma situação deste género, portanto, é um processo que está terminado, é público, e desse podemos falar dos contornos. O que se passava é que tínhamos relatórios que eram alterados ou alterados diretamente ou alterados por ordem de, neste caso, uma profissional que simultaneamente era uma psicóloga e que tinha funções de gestão numa destas empresas e que, para além de dar preventivamente, entre aspas, indicações sobre determinado tipo de terminologia que não devia constar nos relatórios, como qualquer terminologia, basicamente, é extensa a lista das palavras não utilizáveis nos relatórios, onde se poderá dar destaque a todo o tipo de palavras que quero imaginar que dessem qualquer noção de evolução positiva da situação. Portanto, isso era basicamente vetado para os relatórios finais. E, portanto, isso foi uma situação que foi concluída. Havia uma certa, bastante pressão relativamente a que esses relatórios saíssem dessa forma. E, portanto, havia esta responsabilidade, que ainda houve uma tentativa, inclusivamente, da responsabilidade não ser um bocadinho desviada em virtude de, eventualmente, naquele período, a pessoa, por razões formais, furtar-se formalmente à questão por não estar em funções de gestão, enfim. Mas a verdade é que o processo culminou com uma sanção exatamente por se verificar uma situação destas, que é toda normal e que provoca exatamente o prolongamento de situações de acompanhamento que não corresponde a nenhuma necessidade, de facto. E, portanto, quanto a isso, penso que respondi falando de um caso em concreto que pode ser falado, mas dando a indicação que não, a informação que temos é que isto não é um caso isolado. Depois, referindo ainda a questão do financiamento associado a isto, como se pode ver por este tipo de ação que a Ordem tem, nós estamos muito atentos e somos altamente críticos e agimos em conformidade com isto mesmo que estamos a dizer, quanto a estar a ter uma atitude que, para além de ser, enfim, inqualificável do ponto de vista profissional, de estar a fazer um prolongamento de uma terapia ou de um acompanhamento educacional, qualquer que ele seja, não havendo necessidade de o fazer, nós não somos de todo, de maneira nenhuma, complacentes com isto, preocupa-nos muito isso, isso põe inclusivamente em causa, já sabemos como é que estas coisas funcionam, põe em causa depois aquilo que é umas generalidades profissionais que atuam de acordo com a ética e a deontologia e que, portanto, não atuam desta forma e que são contaminados por este tipo de situações anómalas. E por isso atuamos em força, mas também sabemos que algumas formas de organização dificultam muito não só a que estas denúncias possam chegar em tempo útil, como tenham efeitos, nomeadamente na recolha dos testemunhos necessários no âmbito destes processos, etc., devido às situações de maior fragilidade que alguns profissionais eventualmente se poderão encontrar. E, portanto, daí nós estarmos preocupados e avançarmos com uma solução complementar, alternativa, relativamente à forma de financiamento também. Penso que isso será uma matéria que deve merecer uma séria reflexão do trabalho que venha a ser feito nesta matéria para claramente conseguirmos encontrar soluções que previnam este tipo de situações e que resolvam aquelas que agora existem. Volto a referir, gostava de salientar isso, que a intenção da Ordem dos Psicólogos é, se e logo que tenha na sua posse outro tipo de elementos que lhe permitam entregar este processo a outras entidades, falo-á de imediato. Portanto, quanto à nossa questão, à questão do prolongamento, de todo não defendemos. Defendemos que haja intervenção naquilo que é necessário. Aliás, esta questão do financiamento de uma atividade profissional, por exemplo, neste caso estamos a falar dos psicólogos, de uma forma ficticiamente prolongada ou de outra forma qualquer, não é? Em que os profissionais estejam a viver à custa do orçamento de Estado, sem qualquer tipo de...
controle.
Não, e sem propósito. E sem propósito, eu devo dizer que é pouco aplicável aos psicólogos, tendo em conta que bastaria que os psicólogos necessários, de facto, para os problemas existentes, que de uma forma geral é quase unânime que seriam necessários estar no terreno a trabalhar, estivessem colocados, não haveria este tipo de situações, provavelmente, a colocarem-se desta forma. E, para além disso, são no fundo, são consequência também de não termos os profissionais colocados nos sítios onde eles são necessários, mas também estamos a falar de situações de financiamento que, se fosse financiar exatamente aquilo que é necessário existir no terreno, provavelmente, isso mesmo é que isso não acontece, necessitariam de muito mais meios financeiros e colocaria à disposição dos profissionais de psicologia, de maior número de profissionais de psicologia, e provavelmente em cada um dos profissionais de psicologia, um valor financeiro superior àquele que coloca hoje em dia por estas situações. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que há casos, esses casos, no que diz respeito à parte ética e deontológica, a ordem atua. Isso não é propriamente a regra, nem pouco mais ou menos, relativamente à profissão, e, bem pelo contrário, a profissão está numa situação de precariedade elevadíssima, que se junta a um desemprego elevado, um número de profissionais que trabalham 10 ou 15 horas no máximo, e que nós estamos neste momento a tentar identificar o número, e que também vão acabar por engrossar a situação daqueles que estão numa situação de maior fragilidade e, portanto, mais sujeitos, provavelmente, a situações mais difíceis como estas que depois acabam por se verificar. Isto, portanto, para retirar completamente o anátema de que esta seja uma profissão onde, em determinada área, possa estar a haver aqui um aproveitamento destas verbas e... Não, de todo. Eu acho é que a forma como estas coisas acabaram por se organizar no terreno está um bocadinho viciada também, e também contribui para isso, e daí nós próprios estarmos a falar dessa situação e estarmos a querer que se encontrem soluções para ela. Portanto, ninguém aqui passa por cima disto, agora o seu ou o seu dono. Relativamente à questão do... nomeadamente da questão da aplicação correta de algumas práticas para os profissionais, que fez referência, nomeadamente de alguns testes, etc. Nós criámos, aliás, a esse propósito, temos vindo a responder a necessidades que têm vindo a ser criadas por nova legislação que tem sido produzida e com a qual nós concordamos, relativamente a algum controle mais apertado em áreas, como foi o caso da avaliação de condutores ou das forças de segurança, e onde estão a ser, onde foi já montada, aliás, uma comissão de profissionais que façam, cumpram exatamente com esse papel que a lei indicou, para passar a haver uma análise destes instrumentos, da forma como eles são aplicados e por fora. Para além de que a Ordem passou a disponibilizar uma formação complementar aos seus profissionais, aqueles que sintam essa necessidade e que têm tido bastante procura, relativamente à forma como é feito o reporte das avaliações, que é uma matéria sensível e que, aliás, já foi referida noutras comissões onde nós estivemos, como sendo uma matéria que engrossava a fila das denúncias ao Conselho Jurisdicional, nomeadamente nas situações de mediação de poder paternal e por aí fora. Portanto, isso é uma matéria onde nós temos estado a atuar também preventivamente relativamente à formação e que nos preocupa relativamente à utilização correta dos instrumentos. Claro que isto é um trabalho ainda muito inicial. Estamos ainda com os parcos de 3 anos e meio de vida e, portanto, está muito por fazer, muito mais por fazer, certamente, do que aquilo que até agora foi feito.
Muito obrigado. Doutora Francisco, não sei se o senhor professor quer encerrar.
Sim. Reforçar uma ideia que pode não ter ficado clara, que a nossa preocupação é garantir uma maior transparência nestes processos. Nós
temos consciência, como as senhoras deputadas referiram, de situações que não passam pela ordem nem pelos psicólogos, mas por organizações de pessoas que muitas vezes nem são psicólogos e que naturalmente estão mais preocupados com o lucro do que com a qualidade deste serviço. E daí a questão que o meu colega referiu de haver uma tentativa de prolongamento. É exatamente isso que queremos evitar com a questão da avaliação dos resultados. Nós achamos que o serviço deve ser prestado a quem necessita dele, com a melhor competência possível e também com a garantia de que aquilo que é prestado tenha benefício e retorno para as crianças, para os jovens e naturalmente para as famílias. Portanto, a transparência neste processo é uma questão que nos preocupa muito, daí a nossa sugestão de criar, como já foi feito noutras situações, critérios de certificação destas entidades que terão que ser cumpridos pelas mesmas e avaliados e auditados naturalmente quando for necessário. Relativamente à prescrição, não sei se ficou claro que a nossa ideia não é prescrever medicamentos, não, mas até porque há outras situações que não, nem são do foro psicológico, não é? A terapia da fala, etc., que são muitas vezes estão também incluídas necessidades educativas especiais e que são garantidas pelos terapeutas da fala e outros técnicos.
Muito obrigada pela vossa presença. Damos então por encerrado este grupo de trabalho. E mais ou menos, se tiverem algum documento que nos queiram deixar ficar ou fazer-nos chegar, seria realmente pertinente não só para juntarmos à ata desta reunião, mas realmente para podermos também usar para outros instrumentos de estudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Marcos.